Olá, viva. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Desde há 19 temporadas, todas as semanas, na antena da RUM, ao sábado depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da noite. Se preferir, pode optar por nos ouvir em podcast no site da RUM. No tema central de hoje, mais adiante no programa, iremos analisar as recentes eleições para a presidência da CCDRN, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, nas quais o presidente que estava em funções, o bracarense António Cunha, foi derrotado por Álvaro Santos, que era vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. No painel de hoje, contamos com os dois comentadores residentes habituais, Jorge Cruz e João Granja, e também com o convidado Carlos Almeida, que já não participava há algum tempo no programa por motivos de ordem pessoal. Contudo, antes de avançarmos para o tema surpresa escolhido pelo Carlos Almeida, como é hábito, seguindo o figurino habitual, portanto, no entanto, dizia, desta feita queria apenas deixar uma nota prévia para assinalar devidamente, conforme deve ser feito, a escolha que ocorreu na passada segunda-feira, escolha, no caso, do nosso comentador João Granja para presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal AGER, que, como sabemos, é detida em 51% pela Autarquia de Braga e em 49% por parceiros privados. A AGER conta com mais de meio milhar de trabalhadores e é, obviamente, muito conhecida de todos os bracarenses, pois trata-se da empresa responsável pelo abastecimento de água, pela recolha de resíduos e pelo saneamento no Conselho de Braga. Enquanto moderador do debate, quero naturalmente expressar as minhas felicitações ao João Granja por esta escolha, desejando-lhe naturalmente que desempenhe com sucesso estas novas funções que agora assume. Antes de começar, penso que também querem referir-se a esta escolha do João Granja, começando pelo Carlos Almeida, ainda antes do tema surpresa. Carlos, bem-vindo.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por fazer a saudação habitual, não só a vocês aqui presentes, mas também a todos os ouvintes da Rádio Universitária, e é sempre um prazer estar de volta e poder regressar a este convívio e debate político. Esta notícia que traz muitas responsabilidades ao João Granja também me traz aqui à memória as vezes que nós falamos sobre a AGER no programa, que não foram poucas, e obviamente sendo um reconhecimento e uma responsabilidade grande para o João Granja, para mim também abre aqui algumas perspectivas, uma vez que, se bem me recordo, em programas anteriores, quando discutíamos aquela que me parece uma questão fundamental na AGER, que é a sua remunicipalização, o João Granja sempre foi muito firme e convicto na defesa desse processo, e portanto é com muita esperança que eu vejo estas novas funções do João Granja, estando convencido de que a curto prazo ele colocará em cima da mesa, na agenda, a remunicipalização da AGER como um grande e importante objetivo.
E eu diria que o Carlos Almeida aproveitou para já dar uma nova missão ao João Granja. Mas...
Fazer política, aquilo que estamos aqui a fazer, debater.
Jorge, bem-vindo também.
Bom, começo pela saudação habitual aos colegas de painel, Carlos, ao João, ao Alexandre, também, obviamente, aos nossos ouvintes, que sim, são a razão de ser do programa. Felicitar o João. O João é um de nós que vai para lá. O João tem discutido aqui muitas vezes conosco questões importantes da AGER. Como disse o Carlos espera que avance o processo de remunicipalização. Eu também gostaria que isso acontecesse, mas também gostaria que avançasse muito mais rapidamente do que está a acontecer a obra, que ainda não há terreno para ela, em Soeiros. Estou-me a referir naturalmente à ETAR. Dar os parabéns, felicitá-lo, mas também avisá-lo de uma coisa. Ele pôs-se a jeito e, portanto, tem que esperar que a gente louve as atitudes que ele tenha, que sejam de louvar, e que a gente critique aquilo que nós entendamos que é de criticar. Ele sabe, ele conhece a casa e sabe que isso acontecerá, porque este programa procura ser, enfim, independente na medida do possível, pelo menos não estar aqui a defender partidos, e portanto aquilo que correr mal nós seremos os primeiros, eu pelo menos serei, e acho que os colegas também, a dizer: João, porta-te bem.
Ou seja, João Granja também já está ali a pedir a palavra, certamente, imagino, para agradecer as felicitações, mas a verdade, João, é que o Carlos e o Jorge já lhe deram já um caderno de encargos.
Duas grandes encomendas.
Já deixaram.
Deixa-me primeiro cumprimentar o nosso auditório, cumprimentar-vos a vocês aqui no programa. Obviamente agradecer as vossas palavras. É um presidente não executivo do Conselho de Administração. Dizer também que eu só inicio funções a 1 de Fevereiro e por isso, ao contrário do outro que dizia deixem-me trabalhar, eu dizia deixem-me pousar ou deixem-me entrar, que eu ainda não estou em funções. De qualquer maneira, eu tenho consciência dos grandes desafios que se colocam à AGER. Acho que esta questão da ETAR é uma questão vital. Aliás, nós estamos de acordo em relação a isso. É uma questão estratégica e até de segurança para o Conselho.
Aliás, tínhamos falado disso aqui na semana passada,
sim, por acaso. Isso temos, é uma questão vital e à qual, naturalmente, vamos ter que estar atentos. E em relação ao resto, vamos digamos, deixar apanhar os contornos à casa e voltaremos, com certeza, a conversar sobre isso. Dizer também que a visão crítica do programa, nem outra coisa se esperaria, porque isto é o registro, é a marca distintiva do programa. Aqui sempre se criticou, quando se achou que se tinha que criticar, sempre se apoiou, quando se achou que se tinha que apoiar, dentro da liberdade que caracteriza o nosso programa. Por isso, espero que as coisas corram bem, eu vou dar o meu melhor e para ficar de consciência tranquila, como é a minha característica pessoal.
Ok, ficam então as nossas felicitações e esta nota prévia, e agora sim avançamos para o tema surpresa escolhido pelo Carlos Almeida.
É um tema que decorre de um anúncio feito esta semana por parte do Presidente da Câmara, que revela a construção da tão desejada circular externa em Braga. Acho que é daqueles investimentos que há muitos anos está identificado e que é reclamado pelos mais diversos quadrantes políticos. Acho que há uma grande unanimidade em torno desta necessidade e deste investimento. Um anúncio que revela também a disponibilização de 80 milhões de euros por parte do Governo. Eu recordo-me, durante a campanha eleitoral, João Rodrigues, num debate, ter referido que tinha garantias. Foi até questionado quem é que lhe tinha dado essas garantias, se tinha sido uma fonte interna do seu partido ou se tinha um acesso privilegiado ao Governo. A verdade é que ele disse que tinha e parece que as vai transformar num protocolo entre o Governo e o Município de Braga, portanto, com a disponibilização desses 80 milhões de euros para a construção da variante rodoviária externa, e que de facto é a concretizar-se e no prazo que está previsto, julgo que ainda durante este mandato, será obviamente um bom investimento e uma boa notícia para a mobilidade, para a fluidez do trânsito e certamente também para a qualidade de vida de todos os bracarenses e de todos aqueles que por Braga passam e em Braga circulam. Queria, obviamente, também dar uma nota, fazer uma referência àquilo que também é dito a propósito deste anúncio, relativamente ao BRT, e o facto de, agora, contrariamente àquilo que disse durante a campanha eleitoral, o Presidente da Câmara anunciar, pelo menos, a suspensão do projeto. A verdade é que me parece que este processo foi, de facto, muito mal conduzido ao longo do tempo, porque havia um projeto para 4 linhas, de repente o financiamento ficou apenas para uma linha, a chamada linha vermelha, e durante a campanha eleitoral foi sempre assumido por João Rodrigues que era um projeto para avançar, que não havia dúvidas, que não se podia perder o financiamento via PRR, e a verdade é que houve aqui um volte-face. Independentemente da solução final, que até possamos concordar que de facto pode corresponder mais àquilo que é necessário para Braga, a verdade é que há aqui um volte-face e é que há aqui uma alteração estratégica e que devia ter sido explicada, porque não me parece que tenha surgido apenas agora. Estamos 3 meses ou algo que valha de início de mandato, devia ter sido explicada também aos cidadãos, nomeadamente aos eleitores, no período da campanha eleitoral. Porque obviamente não foi isso que foi sufragado, né? O que foi colocado naquela altura era a execução do BRT, nomeadamente pela linha vermelha. E há aqui perguntas que ficam, que eu acho que merecem uma resposta por parte do Presidente da Câmara, desde logo, que têm a ver com o financiamento. Se, como dizia na campanha eleitoral, a não execução da linha, e eu recordo, julgo que foi feita também a adjudicação do contrato, e portanto havia um prazo de execução até junho, até o próximo mês de junho, se isso vai representar a perda desse financiamento, ou se há aqui a possibilidade de poder redirecionar para aquilo que me parece também tem sido anunciado, que é a execução do BRT, mas não na cidade e em alternativa, pelos vistos, na ligação a Guimarães. E sobre isso, para terminar e deixar os restantes colegas falarem sobre o assunto, se essa vai ser a opção, com ou sem financiamento PRR, eu também deixava aqui algumas questões, porque não me parece que a solução BRT para ligar Braga e Guimarães seja a mais feliz. Desde logo, porque o BRT para funcionar e para ser eficiente e poder corresponder de facto a uma solução viável de mobilidade, necessita de canal dedicado. Não parece que isso exista hoje. E, portanto, acho que é importante clarificar essa questão, desde logo explicar então qual é o projeto, o que é que está em cima da mesa, porque aquela pretensão que há muito também se fala e que as populações reclamam e os agentes locais reclamam, quer em Braga, quer em Guimarães, que é da ligação ferroviária, acaba por ficar mais uma vez para segundo plano, ou muito provavelmente para plano nenhum, e não me parece de facto uma solução feliz.
Este é então o tema escolhido pelo Carlos Almeida, tema surpresa, que na emissão de hoje acaba por ser crucial, porque o tema central já estava escolhido previamente, é sempre assim, e é dito pelo moderador aos elementos do painel, pelo menos no dia anterior, e a verdade é que, entretanto, surgiu esta notícia que o Carlos Almeida acabou por trazer enquanto tema surpresa e que nos permite, eu diria, a notícia da semana, certamente, permite então falar dela. João Granja, em relação a estas questões, o Carlos Almeida expressa algumas satisfações, designadamente com a circular externa, mas depois também algumas dúvidas com o BRT.
O que eu acho é que o João Rodrigues está já a surpreender aqueles que achavam que ele podia ter uma atitude frouxa ou relaxada em relação a este tema.
Eu pensei que o João ia dizer já está a bombar, não é?
Uma expressão mais popular. Mas para dizer o quê? Para dizer que ainda não fez 100 dias de governação, e já resolveu um grande problema que ele vinha a acompanhar e a tratar e que é vital para a vida do Conselho, que foi a aprovação do PDM, do Plano Diretor Municipal, que é um caso único no país pelo crescimento que permite e que vai potenciar condições para que os problemas de habitação se comecem a resolver. Não é panaceia para todos os males, não é, mas é um instrumento poderoso para que os empreendedores, a Câmara, os poderes públicos, até os próprios dinheiros da Europa que aí vêm para a habitação, tenham base para poder ser aplicado. A questão das acessibilidades e da mobilidade foram assumidas por João Rodrigues como a primeira prioridade. Eu acho que ele fez muito bem, porque este é também o principal problema dos bracarenses. E João Rodrigues sabe-o. E sabe também que se muita gente olhava apenas para a questão da variante do Cávado como a questão fulcral, eu acho que João Rodrigues fez muito bem em ir além desta lógica apenas da variante do Cávado e disse, sim senhor, eu estou disposto a encarar a questão da mobilidade e da acessibilidade, quer no plano rodoviário, quer no plano ferroviário, quer nos transportes públicos, na articulação com o BRT e o aumento das zonas pedonais, que é outro compromisso que ele tem. E o que é que João Rodrigues conseguiu? Quando se fala em circular de Braga, não é apenas a variante do Cávado, porque a variante do Cávado é aquela que vai, numa linguagem simples, do Nova Arcada até à rotunda do Leclerc, na saída para Barcelos. Está hoje feita até Frossos. E é preciso complementar essa parte que vai entroncar depois na estação de alta velocidade. Por isso, é importante perceber. Isto é a variante do Cávado. Mas depois temos a variante nascente, que está neste pacote, por isso é que o valor é significativo, por isso é que são 80 milhões de euros, que é a variante que começa na Nova Arcada e vai ter até São Mamed deste, passando pelo Parque Industrial de Pitancinhos, Parque Industrial da Daúf e Navarra até à Serra do Carvalho em São Mamed deste. Por isso, é importante perceber que esta notícia, que foi tornada pública esta semana, apresenta uma solução integrada para uma abordagem integrada a um problema complexo e que vai desde já ser atacado por esta frente. Por isso, acho que foi uma grande e boa notícia para os bracarenses. Espero que a Câmara Municipal aloque os meios necessários, técnicos, e se não os tiver internamente, pode e deve ir buscá-los fora para que os planos de execução destas vias não fiquem, digamos, a andar a passo de caracol. Por isso, é preciso aproveitar esta disponibilidade do Governo, é preciso celebrar o protocolo e é preciso andar em frente para levar à prática estas soluções. E acho que, ao estarem a abordar-se as acessibilidades, no fundo, a entrada das viaturas na cidade e todo o trânsito na cidade, eu estou convencido que esta solução em relação ao BRT é uma boa solução. Porquê? No fundo, há aqui uma conjugação de esforços para acertar e para ligar Braga e Guimarães. E, ao mesmo tempo, Guimarães também está interessado em investir nesta ligação, porque é a possibilidade de Guimarães ter uma boa ligação ao comboio de alta velocidade. No fundo, é canalizar recursos que Braga tinha, digamos, reservados para as vias internas do BRT, e há uma canalização parcial desses recursos para o reforço desta solução.
Portanto,
do BRT Braga-Guimarães-Guimarães-Braga.
Pelo menos totalmente os fundos.
Os pormenores ainda não são publicamente conhecidos, nem podem ser, porque isto vai ser objeto de discussão e de preparação para os protocolos que aí vêm e também, naturalmente, para a discussão, digamos, dos próprios custos de alteração daquilo que já vinha a ser feito, porque havia estudos e projetos que tiveram, digamos, têm que ser agora encaixados ou reformulados para adaptar a esta nova realidade. Agora, eu penso, e é uma opinião, obviamente, do João Granja, é que estamos a trabalhar num bom caminho, porque criar numa cidade como Braga uma via de BRT que obrigava, no fundo, a tornar mais complexo o trânsito que temos dentro de portas, não era a primeira prioridade. A primeira prioridade é, de facto, resolver o problema dos acessos, da acessibilidade, da mobilidade e da construção da circular. E há propostas para dar continuidade a esta circular. Mas julgo que, se João Rodrigues conseguir, no seu mandato, realizar esta obra, já marcará muito a diferença. Esteve bem no PDM, esteve muito bem na questão do PDM, levou o barco a bom porto, apesar das dificuldades e dos obstáculos que as oposições lhe foram colocando. Julgo que, em relação a esta matéria, vai ser motivo de aplauso generalizado e, digamos, há aspectos de pormenor e de projeto que têm que ser tratados, que nem todos são simples, mas que, digamos, são questões secundárias face àquilo que aqui está sobre a mesa. É uma boa notícia para Braga e para os bracarenses.
Esses aspectos seguramente iremos falar em próximas emissões.
Alexandre, permite-me diga aqui outra coisa. E quero também saudar o Governo, porque é o maior investimento desde o 25 de Abril que o Governo faz em Braga. E Braga tem direito a isso e merece isso. E nós, para continuarmos a termos qualidade de vida e podermos continuar a crescer como cidade, o Estado Central tem que ter a noção que tem que reverter para Braga investimento e apoio, porque os bracarenses e as empresas de Braga pagam muitos impostos e o Estado também tem que investir aqui na nossa região. Não se deve resumir às grandes obras em Lisboa e no Porto, porque nós já somos mais do que uma cidade média europeia e também temos direito a ser acarinhados.
Jorge Cruz, ficou surpreendido com esta mudança, este volte-face em alguns aspectos?
Sinceramente, não. Não fiquei, porque o BRT, tal como estava, era uma asneira. Era uma asneira, porque só com uma linha, ainda por cima, uma linha que ia substituir uma linha que já existe, que já está a fazer esse trabalho de ligação da estação dos caminhos de ferro ao hospital, iria criar problemas suplementares aos cidadãos, geralmente com as obras, durante as obras, que iriam coincidir com as obras de Enfias, e, portanto, a cidade normalmente está um caos. Com as obras de Enfias e com as obras do BRT, acho que não há classificação para isso, não é? Portanto, parece-me bem suspender o BRT tal como ele estava. Porque o BRT, vamos lá ver, o BRT, na minha opinião, fazia sentido com as quatro linhas iniciais. Depois reduziram para duas e depois para uma. Pareceu-me um bocado de teimosia ou de aproveitamento de fundos comunitários por aproveitamento. O que é certo é que essa teimosia fez com que não se visse o problema em todo o seu contexto. E essa é que é a questão que eu queria chamar a atenção. O João disse que o outro João, o Presidente da Câmara, ainda não fez 100 dias e já tem, enfim, trabalho apresentado. Eu iria mais longe. Em menos de 100 dias, ele mostrou aquilo que Ricardo Rio não fez. Ou seja, o Ricardo Rio não projetou no futuro a resolução dos problemas de Braga. Eu arrisco-me a dizer que a circular externa de Braga está atrasada no mínimo uma dezena de anos. Mas vai para além disso. Mas no mínimo uma dezena de anos. E o que é certo é que nos três mandatos de Ricardo Rio nunca, como se costuma dizer, se pregou um prego no sentido de resolver esse problema, nem sequer apenas o troço que vai arrancar em primeiro lugar, segundo parece, que é a ligação de Froços a Freixo.
E já agora, Jorge, convém para os ouvintes mais distraídos dizer que o partido é o mesmo. O Presidente da Câmara é do mesmo partido.
Eu não ponho partidos, estou a falar de pessoas.
Sim,
falar de pessoas.
Não, mas curiosamente, mais natural se calhar...
Já estou a falar de pessoas. E, portanto, isto de alguma forma vem desmentir alguns receios que havia quanto à juventude do Presidente. Eu acredito muito na juventude, embora já tenha tido alguns, enfim, mas acredito muito na juventude. Parece-me que João Rodrigues, neste caso concreto, está no bom caminho, ou acabar com, ou suspender, para utilizar as palavras que são utilizadas, e eu não quero adiantar-me, ao suspender o BRT, que é uma boa decisão, porque vai, com este processo, resolver realmente outros problemas. E eu só questiono uma coisa: como é que é possível um Presidente de Câmara ir ao Governo e conseguir isto e o seu antecessor não ter conseguido? Só há uma resposta: o antecessor não foi ao Governo pedir esta coisa, porque o Governo é o mesmo, a única coisa que mudou foram os Presidentes de Câmara, as pessoas que estão à frente da Câmara. Portanto, não entendo. Isto vem demonstrar, na minha opinião, que o processo foi mal conduzido. Nós tínhamos mais necessidade, a cidade tinha mais necessidade da circular externa do que propriamente de repetição de linhas na maneira como foi terminado o processo, ou seja, apenas com uma linha vermelha. Ainda bem que foi a linha vermelha. Foi a linha vermelha que fez parar o processo e avançar o outro.
Ok. Fica então para já tratado este assunto. Eu digo para já porque obviamente virá certamente em futuros programas o debate aqui na RUM. Avançamos para o tema central e hoje vamos abordar um assunto que não é estritamente da esfera municipal, mas que, pelo menos de forma indireta, acaba por se relacionar com a vida política de Braga e, de uma forma mais ampla, com a Organização Administrativa do Norte. Refiro-me às recentes eleições indiretas para a presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que resultaram na vitória de Álvaro Santos, do PST, que era vice-presidente da Câmara da Vila Nova de Gaia, e na derrota do anterior presidente, António Cunha, natural de Braga e ex-reitor da Universidade do Minho, que liderou este organismo nos últimos 5 anos. Dado ter existido um acordo entre os dois maiores partidos autárquicos a nível nacional, o PST e o PS, coube aos sociais-democratas indicarem o nome preferido para ser o candidato à presidência da CCDRN. E, efetivamente, Álvaro Santos venceu o ato eleitoral, que envolveu um universo de mais de 4 mil eleitores, nas 86 câmaras e assembleias municipais da área de abrangência desta comissão. Álvaro Santos obteve 56% dos votos contra 40% de António Cunha e 4% de votos em branco. Apesar de ter perdido, António Cunha mostrou-se satisfeito com o resultado obtido, pois considerou tratar-se de uma luta de David contra Golias, uma vez que, conforme acentuou, se confrontou com a escolha dos diretórios partidários. Por seu lado, Álvaro Santos afiança que se tratou de uma afirmação clara da vontade de mudança dos autarcas do norte do país. Por último, convém referir que, no caso do Conselho de Braga, António Cunha até venceu claramente com mais do dobro dos votos do seu adversário, 52 contra 24, sendo que o atual Poder Municipal, liderado por João Rodrigues, da coligação PSD-CDS-PPM, apoiou Álvaro Santos. Ora, poderemos começar precisamente por aí, ou seja, que leitura fazem do facto de António Cunha ter vencido aqui no Conselho de Braga e, por outro lado, se a saída de António Cunha agora da CCDRN, uma vez que era é natural de Braga, poderá de alguma forma prejudicar o Conselho. Além disso, naturalmente, outras pistas para as vossas análises, que expectativa têm em relação ao mandato de Álvaro Santos, se concordam com esta metodologia de eleição das CCDRs e com o facto já agora de 5 dos 7 vice-presidentes serem indicados pelo Governo e também, como veem, o facto do Primeiro-Ministro já ter dito que a regionalização não faz parte da agenda do Governo nesta legislatura. Carlos Almeida, começando talvez pela questão mais local, digamos assim, que leitura faz da vitória em Braga de António Cunha, enfim, e da saída, e se pode prejudicar, de facto, o Conselho de Braga?
Bom, eu começo por esse assunto porque é a questão que me está a ser posta, mas não considero que seja a mais pertinente.
Sim, sim. E depois, é só para fazer a ligação ao Conselho de Braga, certo. Uma vez que é o nosso enfoque
eu
principal.
Acho, quer dizer, não há aqui certezas absolutas sobre o que leva a esse resultado, mas obviamente tenho o meu palpite e naturalmente... Pelo facto do professor António Cunha ser daqui de Braga, ter naturalmente assumido posição de grande relevo no Conselho, com funções, nomeadamente na Universidade, é natural que também as pessoas tenham um maior conhecimento, os próprios autarcas são agentes da vida política e social, naturalmente viram aqui a oportunidade também de um reconhecimento e fizeram-no através da votação. E parece-me que isso se traduziu nos resultados obtidos aqui no Conselho. Eu não conheço, obviamente, tudo, mas parece-me que não foi só aqui, né? E acho que houve aqui vários outros conselhos.
Houve outros conselhos no próprio distrito,
isso também aconteceu,
mas de menor dimensão populacional.
Certo. Não? Portanto, quero-me parecer que isso teve o seu impacto, naturalmente também uma avaliação a esses 5 anos de exercício do cargo, se calhar com uma distância maior do que aquilo que alguns partidos desejariam, não é, da influência governativa, e talvez por isso também não tenha sido reconduzido no apoio desses partidos.
Sim, porque esse é um aspecto, há 5 anos foi exatamente também indicado pelo PS e pelo PSD.
Certo, e agora isso não se verificou, porque também sabemos que as agendas partidárias, nomeadamente desses partidos, não se coadunam muitas vezes com aquilo que são, diria a maior parte das vezes, com aquilo que são os interesses das regiões, e eu queria agora ir à parte que me parece mais pertinente, que é este processo, se dúvidas ainda pudessem restar, é a ilustração mais óbvia de que as CCDRs não são estruturas descentralizadas e com autonomia para a execução de políticas que favoreçam as regiões e as suas populações, pelo contrário, são dependências diretas da ação governativa, no fundo são executores daquilo que são as políticas centralizadas. Ora, este debate tem sido feito já há muito tempo, há tempo demasiado, diria, sobre a regionalização, sobre as regiões administrativas, sobre a possibilidade das populações das regiões determinarem aquilo que são os investimentos, as necessidades, as aspirações para a sua própria região. Têm-nos vendido erradamente esta ideia de que há um processo de descentralização em curso, do qual fazem parte as CCDRs, e como dizia há pouco, parece-me que esta é a ilustração perfeita de que isso não está a acontecer, não tem acontecido. E já agora permitam-me dizer uma outra coisa ainda sobre o resultado eleitoral e sobre a votação. Quando se fala da possibilidade das pessoas terem... O Alexandre referiu que o novo presidente dizia que foi uma inequívoca demonstração de que os autarcas querem um outro...
Mudança.
Eu arriscaria dizer, e desculpem se for abusivo, que a maior parte dos autarcas que votaram nem sequer sabem quem era o candidato e quais seriam os seus propósitos. Votaram porque foi uma indicação partidária e só houve uma votação distinta onde os autarcas eleitos pelo PSD ou pelo PS seguiram outra orientação de voto motivada por outros fatores. E daí também perceber as declarações do professor António Cunha quando diz que isto foi uma
luta de David contra Golias.
Porque é verdade. Porque,
mas já agora, no caso do Presidente da Câmara de Braga, conhece bem Álvaro Santos, que ele fez, João Rodrigues fez questão de dizer isso.
Sim, mas os autarcas que votaram não foram só os presidentes de Câmara, foram os eleitos das Assembleias Municipais todas, de toda esta vasta região. E é por isso que eu digo isto, não tenho dados para o provar, comprovar, mas é uma percepção que eu julgo que será partilhada se falarmos com honestidade do processo eleitoral. Mas dizia, o que está aqui em causa verdadeiramente é sempre o mesmo assunto, que é até que ponto é que haverá vontade política, e não tem havido, e não será certamente também com este governo, que vai haver vontade política para criar efetivamente regiões administrativas com eleição direta. Mais uma vez desmistifica-se aqui a questão de as CCDRs também há eleição. Bem, uma eleição como nós estamos a ver os resultados dessa eleição. Não é porque sejam de maior agrado ou menor agrado, é o processo em si. Com eleição direta, para que os representantes possam de facto prestar conta às populações da sua região sobre aquilo que é o desempenho das suas funções, dos cargos políticos, como representantes legítimos, que depois obviamente devem cumprir com aquilo que são os programas políticos que colocam à consideração e a escrutínio das populações.
João Granja, o Carlos Almeida dizia que é a ilustração mais óbvia de que as CCDRs são dependências diretas do governo, executores das políticas centrais, mas, além disso, também gostava de colocar a questão aqui em Braga. De facto, António Cunha venceu com mais do dobro dos votos de Álvaro Santos. Que leitura é que faz?
Muito bem.
Aqui em Braga, conselho, bem
vamos,
entendido.
Vamos começar primeiro por ajudar os nossos ouvintes a perceberem o que é que estava aqui em causa. E eu começava por dizer que é importante não confundir aquilo que é regionalização com a descentralização, com a desconcentração. E ficar claro que, a meu ver, nós só podemos ter regionalização em Portugal com referendo, uma regionalização referendada, até porque já há esse compromisso do passado, e por isso aquilo a que nós fomos assistindo foi uma espécie de um simulacro de descentralização. Mas a Comissão de Coordenação, por definição, por vocação, por prática instituída, é uma estrutura desconcentrada do Estado que articula com as autarquias as políticas do governo. Mais tarde pode vir a ser uma coisa diferente, mas aquilo que é hoje é isto mesmo, é uma estrutura desconcentrada do Estado, que no fundo leva à prática, que implementa as políticas do Estado nos vários setores. E a prova é que, para além do presidente que é eleito, há 7 vice-presidentes, 2 que são eleitos diretamente pelos presidentes de Câmara, e há depois 5 que são nomeados pelo Governo e que, de uma forma geral, cobrem áreas do Governo central. É o caso do ambiente, é o caso da agricultura, é o caso da cultura, onde, no fundo, são 7 ajudantes qualificados do Presidente da Comissão de Coordenação que estão ali para levar à prática as diretrizes e o programa de governo.
Ajudantes, queres lembrar
uma expressão cavaquiana.
Exatamente.
Sim. Agora, deixem-me agora falar um bocadinho sobre outra coisa. António Cunha, depois de ter perdido as eleições, vem dizer que foi uma luta de David contra Golias. Foi ele que pegou na fisga e foi ele que decidiu ir à luta. E foi ele que foi copiosamente derrotado, diga-se o que se disser. Mas as pessoas não têm memória e António Cunha muitas vezes esquece aspectos fundamentais deste processo. É que também houve um David contra Golias no caso dele. Chamava-se Carlos Duarte, que era um indivíduo que era, digamos, um alto quadro da Comissão de Coordenação anterior, que normalmente tinha a seu cargo os fundos comunitários, também era ele que tinha umas relações privilegiadas
isso
com as autarquias.
Isso até era do PST, não é?
Sim, do PST. Foi Estado da Agricultura em tempos do PSD. Também ele andou, digamos, a fazer a distribuição da agricultura do Minho, do Entre Douro e Minho. Foi ele também que andou pelas capelinhas a fazer a distribuição dos fundos comunitários, a passar os cheques, a apoiar as obras, aquilo que António Cunha fez e fez bem ao longo do seu mandato. Agora, António Cunha não se pode queixar dos diretórios político-partidários porque foram os mesmos que o puseram lá. Aquilo que eu diria, e sem querer ser deselegante, foi que António Cunha assumiu o mandato, gostou do mandato e depois não gostou da ideia de não ser escolhido. E depois, naturalmente, tentou, com o envolvimento de muita gente do terreno, mas também de pessoas que não têm a ver com o dia-a-dia da Comissão de Coordenação, tentou com esses apoios criar uma base para relançar a sua candidatura. Por isso, António Cunha sabia muito bem o terreno que ia pisar, sabia o risco que ia correr e por isso ele sabia sempre que podia fazer uma entrada de leão e uma saída de sendeiro. Ele é uma espécie de Carlos Duarte II. Agora, é natural que António Cunha, tendo sido o reitor da Universidade do Minho, tendo sido presidente do Conselho de Reitores, tendo sido um professor com grande destaque da nossa academia, que naturalmente, junto das autarquias do distrito, da autarquia do Conselho, e mesmo a sua própria comissão de honra, refletia precisamente a sua origem minhota, porque grande parte das figuras, das grandes figuras que apareciam na sua comissão de honra, eram figuras relacionadas ou com a Universidade do Minho, ou com autarquias, ou com instituições do Minho e do Alto Minho.
Eu ia perguntar ao João, só que às vezes é o tempo que é, porque é que o governo, enfim, não é bem o governo, mas os tais diretórios partidários do PSD e PS, sim, neste caso mais o PSD, porque é que não escolheram António Cunha? Porque não terá feito um bom mandato?
Porque, não, aquilo que se percebeu é que Álvaro Santos tem melhor condições para fazer um trabalho melhor do que aquilo que António Cunha fez. E depois há outra, pelo seguinte, é que
este sorriso de fundo é do Jorge Cruz.
O desempenho da Comissão de Coordenação da Região Norte não foi tão famoso como isso, na comparação com as outras comissões. E às vezes as pessoas perguntam, mas quem é o Álvaro Santos? Álvaro Santos é um quadro superior da Comissão de Coordenação da Região Norte. E é um homem muito ligado aos problemas, essencialmente do urbanismo, mas sobretudo da habitação, dentro do próprio urbanismo, que é um tema que está na berra, como se costuma dizer, e eu acho que é uma pessoa super capacitada. Agora, a questão é esta. O governo, e neste caso, no diálogo com o Partido Socialista, encontrou esta solução. E ainda bem que este foi o resultado. E eu explico porquê. Vocês estão a ver o que era o António Cunha ter que governar nesta atitude de afrontamento ao governo e ao Partido Socialista? Estão a imaginar como é que ele ia gerir a casa com 7 vice-presidentes que não são da sua confiança e que estão ali, ao contrário dele, com o benefício e a confiança do governo e, no caso do outro eleito, também com o benefício do Partido Socialista, que indicou um dos dois nomes que foram eleitos diretamente pelos autarcas. Por isso, ainda bem que as coisas correram assim, porque eu acho que para o funcionamento da instituição, para o trabalho político que importa desenvolver, para o diálogo com as autarquias, esta solução é, a meu ver, seguramente a melhor.
O Jorge há pouco estava a sorrir-se quando o João falou deste assunto. Suponho que até me discordará.
Não, eu discordo do processo todo. Isto é, eu acho que é um péssimo exemplo para a democracia. Não se constrói a democracia desta forma. Esta é a minha opinião. Até porque há logo à partida uma coisa que eu gostava de chamar a atenção. O presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, seja ele quem for, dialoga, por exemplo, com o presidente do Governo Autónomo da Galiza. Mas dialoga por alma de quem? O presidente do Governo Autónomo da Galiza tem toda a legitimidade para mandar um funcionário falar com ele e não ser ele próprio a falar. Estão em planos diferentes. Há um escritório do Governo no Porto que tem lá alguns funcionários, altos funcionários, claro, mas é um escritório do Governo. E, portanto, não tem ninguém representativo da região norte para, a esse nível e no mesmo plano, ter conversações. Isso começa por aí. Portanto, não me venham falar de democracia quando se faz uma coisa destas. Então, se calhar, os governadores fariam esse trabalho, com mais uns adjuntos, mais uns vice-governadores,
os governadores civis, não é?
Eu um bocado sorri por causa de não põe em causa o valor do senhor que foi eleito para presidente. Eu ponho em causa outra coisa. Antes de 2 meses, ele prometeu a 100 e tal mil pessoas que ia fazer um determinado trabalho. Que contem comigo. Eu estou aqui para... E passado 2 meses, o homem vira as costas a essas 100 e tal mil pessoas e vai para outras funções. Ou é, seja, isto a democracia?
O que o Jorge está muito a dizer mal. É que ele não chegou a aquecer o lugar
de
vice-presidente da Câmara de Gaia.
Vice-presidente da Câmara de Gaia. Agora, não ponho em causa, obviamente, o valor dele.
O terceiro município mais populoso do país.
Eu ponho em causa é o processo em si, que já vem de trás. Agora, agravou-se. Quando se esperava que isto pudesse vir a melhorar do ponto de vista democrático, não, agravou-se, porque para além de, no fundo, o governo, através dos diretórios políticos, nomearem o presidente, ainda nomeia os vice-presidentes. Isto, quer dizer, num regime democrático, num... depois ainda criticam o Trump. Bolas, bolas. Quer dizer, tínhamos um pouco de vergonha na cara, pelo menos. Agora,
Ou seja, no fundo, estas atuais CCDRs não se distinguem verdadeiramente das regiões plano criadas pelo Marcelo Caetano antes de 25 de Abril, que eram assim.
Não, eu digo
no sentido de que são o Jorge chamou-lhe escritórios do governo.
E são, no fundo são, porque eles emanam do governo
também
através dos diretórios e não da população.
Também
cuidado,
cinco regiões
porque são, então vamos também, vamos eleger o Presidente da República só com o governo e a Assembleia, não vamos, ou é democracia ou não é democracia, e na minha opinião, a eleição dos, não é só deste, a eleição dos presidentes, dos órgãos dirigentes da CCDR não é democracia. Isto não contribui rigorosamente nada para incrementar o regime democrático, para dar o exemplo às populações.
E acha já agora que Braga poderá ganhar ou perder? João Rodrigues parece que tem boas relações com Álvaro Santos.
Mal estaremos, claro, se os benefícios vêm por ter boas relações ou más relações. Estaríamos muito mal.
Mas, no meio disto, por exemplo, no tema surpresa, falou-se precisamente das boas relações de João Rodrigues com o governo.
Já, mas não fui eu que disse, foi o Carlos. Eu o que disse foi que, pelos vistos, era relativamente fácil, porque o João Rodrigues foi lá e resolveu, e o Ricardo Rio não resolveu porque não foi lá. Foi só isso que eu disse, não é? Não vamos confundir as coisas. Já agora, assim, poderia ter sido... terem vindo buscar ao nosso programa mais um. Ia para lá o Carlos Neves, que já esteve lá como presidente e como vice-presidente.
É verdade, exato.
E o nosso programa estava a fornecer, já fornece para a GER e fornecia também para a Comissão de Coordenação da Região Norte.
Portanto, no fundo, estão quase os três de acordo, pelo menos em relação à questão de fundo da CCDR e à metodologia da eleição.
Mas deixa-me chamar a atenção para aqui para um aspecto. O que, no fundo, também decorre da conversa de que os três fomos tendo sobre esta matéria, as três intervenções, é que a ideia que eu retive em tempos remotos de António Costa sobre esta matéria é que António Costa olhava para este modelo como uma forma de progressivamente se ir caminhando ou preparando o terreno como uma forma de percurso para a regionalização, uma forma encapotada de ir fazendo o caminho.
Até porque António Costa costumava argumentar que Marcelo Rebelo de Sousa é que não deixava,
aquilo que acontece é que desde a eleição do António Cunha até hoje, houve uma alteração em sede, que foi objeto de conversação e negociação entre os partidos, que alterou o quadro de eleição, o número de vice-presidentes, a forma como, digamos, da própria eleição. E aquilo que, para mim, é claro, é que este novo diploma, que me parece uma solução menos feliz, a meu ver, devia ser mais claro. Quer dizer, ou os vice-presidentes são todos nomeados pelo governo, e até podem eleger, digamos, um colégio maior pode eleger o presidente, mas de facto ter apenas dois vice-presidentes eleitos, isto no fundo é para dar um compromisso simbólico das autarquias a um executivo de gestão, mas não vale mais do que isso, e aí o Jorge tem razão. E o facto de muitas vezes estes diplomas serem negociados pelos partidos, e isto tem que ser discutido em sede da Assembleia da República ou em discussões informais sobre estas matérias, dá às vezes estas mantas de retalhos que dão uma coisa indistinta, nem é carne nem é peixe. Por isso, esta solução eu também não a considero feliz. Agora, isto não serve de desculpa para justificar, digamos, as afirmações de António Cunha.
Mas infelizmente serve de argumentário para algumas intervenções da extrema-direita sobre essas matérias. Estamos a alimentar, no fundo, o discurso da extrema-direita.
Eu não concordarei muito com isso, mas percebo que quanto menos claras forem as situações, potencia os aproveitamentos e as denúncias e, sob a capa de um alegado discurso patriótico, há uma política de lança-chamas que pode ficar favorecida, sim.
Temos pouco tempo para o final, não sei se o João ou o Jorge terão um tema surpresa assim, pequeno.
Posso, um tema que é consensual, digo eu, porque esta semana realizou-se uma sessão que acho interessante, foi promovida pela Biblioteca Lúcio Carabeiros da Silva, de homenagem a um fotógrafo bracarense, um fotógrafo que, enfim, não direi que é uma referência, mas é um fotógrafo com um trabalho, com muito trabalho, e que tem um pormenor muito interessante, esse sim, que é um colecionador de máquinas fotográficas, tem mais de 600 máquinas. Estou a falar do Luís Machado, um fotógrafo que trabalhou em dois estabelecimentos em Braga, até mais tarde, depois de fazer o serviço militar, criar o seu próprio estabelecimento, mas que foi juntando ao longo desses anos máquinas fotográficas. Ele tem máquinas fotográficas de 1800 e tal. Aliás, está uma pequena mostra na biblioteca que pode ser vista, mas no total ele tem mais de 600. E mais do que isso é, digamos, a ação pedagógica que o Luís Machado faz, ainda fez nesta sessão de homenagem, explicar como é que funcionava no princípio a fotografia. Muita gente diria, eu arriscaria dizer que a esmagadora maioria não sabe como é que aquilo funcionava,
então
hoje estão habituados aos telemóveis,
claro.
E está a andar. Ele tem feito algumas sessões nas escolas, não sei como é que é o processo, se lhe pedem, se como é que é, mas acho que era uma boa ideia o município pensar em realizar ações com ele. Acho que ele estará disponível para escolas, quer para jovens, quer para adultos, para toda a gente ficar a saber alguma coisa mais de tempos antigos, de como é que... Porque hoje toda a gente acha que o telemóvel é que resolve tudo, mas não, dava muito trabalho fazer uma fotografia antigamente. Tinha que se fazer primeiro o negativo, depois fotografar o negativo para ficar positivo. Enfim, é uma coisa complexa. Ele estará em condições de explicar. Eu quero daqui endereçar-lhe um abraço de parabéns e espero que ele continue a fazer essa ação pedagógica junto da população.
Então, o Jorge bem dizia que era um assunto consensual e unânime, imagino, João.
Sim, eu quero associar-me ao Jorge e felicitá-lo por ter trazido este tema, porque é um ato de justiça que fazemos aqui ao Luís Machado, que é uma joia de pessoa, um homem que toda a vida trabalhou na fotografia, e eu tive na oportunidade, pela altura do Natal, de saber que ele estava a preparar esta iniciativa, e de facto os olhos dele brilhavam, porque é uma pessoa muito entusiasmada e que gosta muito do que fez e do que faz, e ele transcende-se quando toca a explicar o que são as máquinas, como se fazia, como não se fazia, a explicar a novos fotógrafos, a explicar às crianças nas escolas, mostrar a diversidade de máquinas, as técnicas, o passo a passo, é de facto delicioso ouvir o Luís Machado explicar tudo isto e fazer tudo isto. Mais ainda, ele tem um trabalho notável porque foi recolhendo máquinas fotográficas junto de amigos, de clientes, foi comprando outras. Ele tem, de facto, um espólio notável. E já lhe fui dizendo que tem que pensar no futuro, porque tem que encontrar... Ele tem aquilo no seu estabelecimento comercial em São Vicente, mas está a precisar de espaço para poder mostrar tudo o que tem. Porque aquilo que ele levou para a Biblioteca Lúcio Carvalho da Silva é apenas uma pequena amostra, mas uma amostra muito significativa, onde tem algumas das suas melhores exemplares.
Acho e suponho que o João concordará exatamente
era isso
que eu ia dizer.
O município tem que colaborar com o Luís, e eu penso que na Francisco Sanches é capaz de se conseguir arranjar um espaço adequado para, na modalidade de se entender melhor, ou contrato de depósito, ou outra situação qualquer. Acho que era um bom sítio, digamos, para termos uma estrutura de raiz que pudesse receber, digamos, todo aquele espólio, desde que o Luís Machado queira, naturalmente. Aproveito, e eu julgo que ele quer, porque ele já foi dizendo isso, e o Jorge estava-me aqui a confirmar. Dizer também que o Luís Machado continua aberto a receber máquinas. Eu próprio tenho duas prometidas, que ainda não lhe entreguei, mas aproveito também aqui os microfones da Rádio Universitária para dizer que quem tiver em casa, e ele recebe tudo. Não são as Rolleiflex muito antigas, não. Ele recebe tudo.
E põe-nas a funcionar, restaura.
Restaura as máquinas e algumas delas depois até, sob controlo, deixa na mão dos miúdos nas escolas fazerem, digamos, exercícios e experiências que, de facto, são mesmo muito interessantes. Grande iniciativa da biblioteca que também quero aplaudir.
E vamos terminar com o Carlos Almeida.
Bem, é, obviamente que me associa a isto e embora o Jorge decidiu trazer, porque acho que é sempre importante divulgar estas iniciativas, não só da biblioteca, mas diria mesmo este projeto, porque no fundo é um projeto que Luís Machado tem para manter viva, não é? esta arte, porque na verdade é uma arte, não é? Não só da capacidade de recuperar as máquinas, mas de todo o processo de revelação das fotografias, e que infelizmente vai-se perdendo, e é muito bom que ainda continue a haver entusiastas e pessoas que mantêm vivo, de facto, todo este mundo da fotografia mais tradicional, principalmente nessa componente também, não só de salvaguarda deste património, mas também de pedagogia, de mostrar como é que se fazia, como é que ainda se pode fazer, principalmente aos jovens, e este projeto levado às escolas é obviamente um fator que se deve valorizar e incentivar. Uma nota final apenas para corroborar também esta ideia de que o município deve obviamente cuidar e apoiar na medida do possível e na medida da vontade também do promotor estas iniciativas e essencialmente também a conservação dos equipamentos, porque eu acho que esta é uma questão sensível e que necessitará de espaços, mas também de condições condignas para poder fazer.
Ok, chegamos então ao final do debate de hoje. Agradeço a presença em estúdio do Carlos Almeida, do João Granja e do Jorge Cruz. Prometemos voltar daqui por 7 dias, sendo que até lá, como sempre, caro ouvinte, apelamos à sua participação cívica na vida da cidade e do Conselho de Braga. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.